Aleluia. Olha para a pessoa ao seu lado e diga graça e paz, prazer em conhecer você. Se você não conhece a pessoa, diga shalom. E você que está na sua casa, nós vamos iniciar agora o nosso seminário de cura das nossas famílias. E eu tenho certeza que a vida de Deus vai estar refletindo sobre você, sobre os seus caminhos, em nome de Jesus. Tome seu assento. Quando nós, hoje nós queremos iniciar esse seminário, e aí uma pastora me disse ainda agora: ei, apóstolo, faltou fé para a gente para o templo novo? Não, a gente veio aqui hoje que a gente queria mais aconchegante, só que ficou mais aconchegante do que aconchegado aqui, e na próxima semana nós vamos então lá para o templo novo. E aí, reite da família, nós estamos iniciando, por que falar desse seminário, seminário de cura das emoções das nossas famílias? Porque a família é um cenário paradoxal, é um cenário onde vive-se amor e vive-se ódio. As famílias, a família é o local, é a fonte, o local de origem de onde nós viemos, quem nos tornamos, quem nos tornaremos. Falar de família significa identificar várias das demandas, lutas e guerras que nós mesmos temos na vida adulta, que muitas vezes nós não entendemos. Então, esse seminário, nós queremos caminhar com você de forma inteligente, para você perceber quem é você, que família você construiu, mas que base de família você foi construído, porque às vezes a gente olha para a gente acha que a gente é o começo, meio e fim. E muitas vezes a gente esquece de quem nos começou, quem nos referendou, as histórias das famílias. Você não é uma pessoa solta no mundo. Quando nós olhamos para os sistemas, a vida inteira interligada, tudo no planeta Terra interligado por sistemas. Então, o sistema familiar, como ele está e como ele existe, nós vamos estar falando sobre isso. O apóstolo Esther vai falar sobre sistemas familiares. Quando você entende sobre sistema, você vai olhar e perceber que você não é sozinho, que você tem uma história, você tem alguém que te gerou, você carrega no sangue DNA de seu pai, de sua mãe, que também traz consigo o DNA da vovó, do vovô, do bisavô, do tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-avô. Esses dias, aliás, ano passado, eu ganhei um exame de DNA para saber a origem de... Como eu sou estudioso de famílias, eu também teria que saber. Você não acha que mais do que necessário saber as nossas origens, minha origem pessoal? E quando eu fiz o exame, aí o exame foi puxando desde, meu irmão, uma mistura grandiosa de histórias de pessoas. E nesse aplicativo também, que você faz esse site, ele te conecta desde a tua origem, ele consegue descobrir, chegar às pessoas, o estatratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat origens, de onde nós viemos e que nós estamos ligados. E isso é fundamental para que você, construa uma família saudável. Agora, ainda agora todo mundo estava se apresentando, né? E eu não me apresentei porque a minha esposa, agora que ela está chegando. E ela está lindíssima. Mas tem uma razão, ela estava fazendo papel de mãe, estava com a filha no médico e calhou de atrasar lá. Mas eles estavam se apresentando.
Shalom, gente, graça e paz. Uau, fiquei surpresa, não é? Igreja lotada.
É, isso glória quer dizer que a gente tem que ir para outro templo lá, que é mais confortável e
é
maior.
É verdade.
Né? Nossa família cresceu até Amazonas. Então, nós temos 29 anos de casados. Temos 29 anos de casados e nós temos duas filhas. E Esther sempre foi afim de mim, desde que ela me conheceu.
É verdade.
Olha aí, tô dizendo. Mas a gente, se você perguntar, nós casamos, nós crescemos. Quando eu olho para minhas origens, por isso que é muito importante você entender origens. Então, eu cresci dentro de igreja, ela também cresceu dentro da igreja. E isso foi fundamental para nós chegarmos em um casamento até virgens. Quando nós nos casamos, eu nunca tive nenhum contato com outra mulher e ela nunca teve nenhum contato com outro homem. O que foi isso? Uma direção divina. Porque o projeto de Deus para a construção da família foi assim. Não foi fácil, mas foi possível. Então, a gente, na construção dessa família, conseguiu pular fogueiras que muita gente não conseguiu. Muitos conseguem. Nós temos muitos jovens que conseguem ainda hoje. Hoje está pior. Hoje está mais difícil.
Hoje o assédio é muito,
mais intenso, porque a sexualidade, nesta geração, nós vivemos uma geração intoxicada sexualmente. Tudo virou sexo. Até para vender um banco como esse, eles são capazes de colocar uma mulher de fio dental sentada aqui, de costa, para você ver a bunda dela e comprar o banco. Né? É uma coisa assim, tudo. E essa coisa intoxicante, o excesso de sexualidade, tem contribuído para que os jovens sejam promíscuos, tornem-se promíscuos e tenham a destruição de suas famílias. Então, nós estávamos ainda agora apresentando os casais, vivemos, cada um deles falou a data e o tempo de relacionamento e os desafios que viveram na sexualidade, né? E na sexualidade, nenhum deles falou que viveu o desafio da sexualidade, mas eu ainda vou pegar eles aqui e vamos falar isso porque casamento tem sexualidade. Mas qual foi o momento mais difícil que você enfrentou com seu marido nesses 29 anos? Pega leve.
Pega leve, né?
Pega leve.
Bom, os momentos mais difíceis. Na realidade, eu acho que a natureza do casamento, ela exige muito de si, de cada um da gente, né? E da mulher. No meu caso, foi aprender a me encaixar em você, né? Aprender a conhecer você, a me conhecer e a conhecer você, os modos operantes que você tinha, né? E tem, aliás, não é tinha, que tem. E aprender com sabedoria, me encaixar dentro disso, e de uma forma que a gente se tornasse um. Porque realmente a gente não sabe esse caminho, por mais que a gente tenha um referencial familiar de origem, essa habilidade, se você não tiver uma disponibilidade de querer fazer isso e buscar isso em você, para você se encaixar no cônjuge, você nunca vai encaixar. Então, a coisa assim mais desafiadora no casamento, para mim, foi amortecer o ego. Né? Eu acho que essa parte, não tem casamento se não tiver amortecimento de ego. E aí, essa parte realmente foi desafiadora para mim. E como mulher também, a gente precisa aprender esse manejo de como é você conquistar o coração do marido e ter o coração desse marido, né? Então, é uma escola. E essa foi uma coisa desafiadora, mas eu acho que eu consegui.
Muito bem. Parabéns. Você está de parabéns. Nota 10 para você. Agora sente lá.
Vou sentar, amor. Não, mas eu queria fazer a mesma pergunta. Qual foi a coisa mais difícil para você na relação?
Ela fazia muita raiva para mim.
Qual era a raiva?
Porque quando eu sou uma pessoa muito fácil de lidar.
Ela faz.
Não faz mais, não. Então, é assim, no início do casamento, a gente tinha aquela questão das divergências de ideias, de opiniões.
De temperamentos.
Temperamentos, principalmente temperamentos, né? Você é mais colérica, né? Eu dizia que ela, como ela vem de uma família de alemães e portugueses, né? O sangue bravo, eu dizia, tu tem sangue de Hitler. Porque eu dizia que ela era fria com algumas coisas e muito firme, né? Tem uma personalidade muito firme. E aí eu já... é mais gentleman, né? Às vezes queria passar a perna nela e não conseguia.
Quando ele queria me cozinhar em banho-maria, aí o negócio ficava certo. Porque eu sabia que ele estava querendo dar um jeitinho.
O esquema dela era me vencer com sabedoria. É. Porque ela fazia o que a Bíblia mandava fazer. Eu queria ir pro cacete com ela. Ela, tá bem, você vai me perdoar? Eu disse, não, fica lá. Ok, Arão, eu errei. Você me perdoa, meu amor?
Mas até eu chegar aí, eu já tinha morrido 300 vezes aqui do outro lado.
E às vezes, quando eu também estava trabalhando com ela nessa coisa assim, porque a gente cresceu em igreja, então por que é importante jovens estarem em seminários como esses? Porque a gente participou de muitos seminários sendo solteiros, e a gente aprende.
A gente cresceu muito em liderança.
Cresce, né? Como você vai fazer para não fazer, não é errado dentro do casamento. Então, às vezes, quando ela começava a falar, não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, e aí ela ia falando assim, o nariz ia empinando assim, porque não sei o que lá, e eu olhava para ela e dizia, abaixa teu nariz para você falar comigo.
O dia que ele fez assim no meu nariz, eu disse, hoje eu preciso ser crente. Eu preciso ser crente. E aí...
foi.
Eu engoli seco.
Virou crente.
Virei crente.
Ela
subi pra cruz.
Ela era líder. Ela tinha muitos liderados debaixo dela, que trabalhava com escola e treinamento de missões.
Ele sempre dizia assim pra mim, eu não sou seus liderados.
Eu não sou seus liderados, eu sou seu marido. Você
entendeu? Seu marido.
Entendeu?
Então, isso pra mim eu também não entendia, né? Porque eu nunca tinha tido marido antes. Então... né? Nunca tinha tido marido antes. Eu disse, meu Deus do céu, é uma equação que eu não sei. Eu vou precisar aprender, né? Então, esses seminários assim, que o apóstolo René sempre fez, né, com a gente na igreja, e ler a Bíblia, e também ouvir o Espírito Santo, me ajudava muito, porque eu tinha que ir para a humildade, porque se eu fosse torar ele aqui, a minha língua... Mulher tem 200 de fala. A gente já tem, antes que o homem pensar, a gente já tem resposta. E eu tinha que calar, pensar, orar e saber o caminho que eu precisava tomar ali.
Aleluia.
Então isso me custava, né? Uma tomada de decisão, porque se eu fosse para a discussão com ele, o problema só crescia. E cresce tanto aqui no relacionamento diário, das coisas que a gente não consegue, e vai estourar lá na cama. Né? Lá na hora que é momento de pintar o sexo, não tem sexo, nada para ti, acabou. Aeroporto fechado.
Eu acho que você mistura demais as coisas. Já está misturando.
Já tá misturando.
Essa é a queixa dos homens, né? E quando a gente for falar sobre sexualidade, a vida íntima do casal, nós vamos trazer isso de propósito, essas falas, com certeza.
Então vamos lá.
E aqui vai começar por que certas famílias adoecem, né? A gente entrou nessas demandas aqui, alguns casais aqui pontuaram coisas, foi bem legal a postura, desde traição vivida, ou de relacionamento mal feito, de forma errada, ou não conheciam Jesus. Quando a gente não conhece as diretrizes que a Bíblia fala, orienta, Deus é o Criador da família. E nós vamos estar falando sobre as diretrizes, o manual de como a família sobrevive no meio dessas crises. Com certeza, você vai tomar de volta o seu maior tesouro, que é a sua família.
Amém?
Amém, amor, obrigado.
Beijo no coração.
Então, por que que certas famílias adoecem? Nós vivemos um nível de adoecimento familiar gigantesco. Nós somos terapeutas familiares sistêmicos. O que isso significa? Quando nós olhamos para a família, e o que eu vou falar aqui para vocês esses dias todos, vai ser sobre esse olhar, mais do que só você e o seu marido e os seus filhos dentro da relação. Eu vou precisar da sua inteligência para você caminhar comigo aqui, caminhar ponto a ponto, para você ter noção de que algumas das coisas que você está vivendo podem ser maldições que a sua família de origem... Quando eu falar família de origem, é papai e mamãe, da onde você veio ou você foi criado. ou coisas que não vieram da sua família de origem ali, do seu pai e da sua mãe, mas aquilo que a gente fala também da família extensa. O que, que é? Onde entra avós, onde entra tios, tias, e que a gente vem tudo no bolo. Então, compreender o adoecimento que as famílias vivem hoje, eu vou precisar fazer o que a Bíblia diz. O homem sábio, a mulher sábia, tem olhos que enxergam. Eu posso ouvir amém? Então, eu vou caminhar com você aqui, nós vamos caminhar com vocês aqui, trabalhando, mostrando coisas onde disfunções familiares entraram, onde os problemas entraram, onde o adoecimento da sua família pode ter começado. Mas em Gênesis 15, 3, Deus já começa falando sobre família. Ele chama Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. Ele diz assim, Gênesis 15, 3, ele diz: disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, o herdeiro, eu acho que eu estou, mas vai mais adiante, versículo 4, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que, que é ser bendita? Deus já sabia que não existem e nem existiriam famílias perfeitas. Diga amém. Sua família nunca será perfeita. Olha como ninguém diz amém. Vou dizer de novo. Sua família nunca será perfeita. Mas Deus disse que sua família seria abençoada. Você pode aplaudir a Deus? Já começa rasgando um negócio aí. Não tem família perfeita. Não tem marido perfeito. Não tem esposa perfeita. Como se tem um imperfeito, nenhum é perfeito. Como é que vai ser perfeita? Você é perfeito? Eu queria que só as mulheres perfeitas dissessem amém. Diz para te ver o beliscão que teu marido vai dar aí teu lado. Vai dizer, eu queria conhecer essa mulher lá em casa. Às vezes ela é perfeita na igreja, em casa é um cão, e vice-versa. Né? Às vezes, me lembra aquela história na igreja, né? A gente cresce na igreja ouvindo tanta coisa, lá que o cara morreu, foram lá dentro da igreja, naqueles lugares que eles vieram corpos dentro da igreja. E aí, a viúva estava sentada com os filhos assim, o pastor chegou, esse homem era o melhor discípulo, esse homem que morreu hoje, ele era o melhor discípulo aqui, o melhor diácono, esse homem, ele era o melhor pai de família que eu já conheci, esse homem aqui, ele foi o melhor marido que eu já conheci dessa igreja, ele era perfeito com o relacionamento das pessoas, esse homem aqui, essa mulher devia louvar a Deus, porque esse homem era demais. Ela ficou agoniada e disse, meu filho, vê se é teu pai que está lá dentro, porque eu não estou acreditando no que o senhor está dizendo. Então, às vezes, a gente acha que a gente é o ó do borogodó. É ou não é verdade? Verdade. Só que você tem olhos que veem. Famílias, a Bíblia diz que não existiriam famílias perfeitas. E o decreto é, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. Quero iniciar com esse texto também, que é uma palavra profética para você, porque eu sei que você está aqui, você atendeu esse chamado, porque há muitas lutas dentro das nossas famílias. Nós temos muitas famílias disfuncionais. Nós temos muita coisa que não funciona certo dentro das famílias. Mas há uma promessa no livro de 2 Samuel 23, 5, que diz que ainda que a minha casa não esteja tal para com o Senhor, o rei Davi disse aí, não está assim com Deus a minha casa. Ou a outra versão, ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus. Talvez a sua casa não está tal para com Deus. Talvez o seu casamento ainda não é dos seus sonhos. Poxa, podia melhorar. Talvez os seus filhos ainda não estão como você gostaria que eles fossem. Talvez o seu casamento hoje tenha uma patologia. Eu vou falar hoje de adoecimentos na família. Das funções, como é que uma família adoece? Eu posso ser o adoecedor, ou eu posso ser o doente da família. E quando eu sou o adoecedor, ou eu sou o doente, eu tenho ganhos ou eu tenho perdas. E no meio disso tudo, os filhos ficam debaixo de um jugo muito ruim. Talvez você está aqui, e se você começar a olhar para trás e perceber que as famílias de origens, as famílias, a gente sempre pensa uma coisa assim, ah, família é uma bênção, família que dá norte, família é que nutre, família é que abençoa, família que é a coisa certa, e tudo está certo, mas família adoece também o outro. Família destrói um ao outro. Família também complica a vida das gerações, sim ou não? Normalmente as pessoas elas olham apenas para um lado das coisas. E quando nós olhamos para isso, nós também dizemos assim, pai ama filho, mãe ama filho, amém? Os pais amam os filhos? Amam. Os pais devem dar o norte para os filhos viver suas vidas? Sim ou não? Sim. Os pais querem o melhor para os filhos? Sim ou não? Os pais, a maioria dos pais normalmente nutre, dá o melhor, faz o mais esforço para dar sempre a maior felicidade ou conquista para os filhos, sim ou não? Mas os pais também adoecem filhos. Pais também complicam o futuro de seus filhos. Pais podem ser os principais adoecedores do sistema familiar. Uma mãe pode destruir a vida emocional de um filho, a vida afetiva de um filho, a vida sexual de um filho que ela ama demais. Um pai, se ele for disfuncional, ele, por mais que ame aquela criança, se ele não cuidar também, ele tem todo o desejo de dar um futuro melhor, mas ele pode ser um dos maiores adoecedores, levar esse filho para as drogas, empurrar esse filho para o mundo, porque não soube manusear a família. Ninguém vai para a escola aprender sobre família. Você sabe que no passado, aqui um grande número de vocês sabem, que no passado a escola era um grande exemplo em que ensinava sobre família, sim ou não? Ensina-se hoje sobre família na escola? Não mais. As igrejas ensinavam, poucas igrejas se dão a esse luxo hoje. Os sistemas, a sociedade prezava pela família. Preza-se por família hoje? As novelas todas, se você for ver, a maioria delas é trabalhando na destruição das famílias. Por isso que aqui em Samuel, segundo Samuel, o rei Davi, que teve uma das famílias mais complicadas, mais desafiadoras, ele disse assim, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, em que tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não fez brotar. Ou seja, a baixaria está aqui dentro de casa. Mas nós podemos ser os principais adoecedores. Nesse caso, o rei Davi, que está em alta aí na novela Reis, né? Se você tiver tempo e puder assistir, vale a pena, porque estou mostrando exatamente o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um cara que buscava fazer certinho. E ele foi o cara que trouxe um adoecimento para a família dele, desgraçado. Porque no auge da carreira dele, no bom momento da vida dele, ele cometeu um adultério, mas não foi só isso. O adultério foi seguido de um homicídio. Ele mandou matar o marido da mulher com quem ele foi para cá. E Deus disse para ele, Davi, eu te dei tudo o que tu querias. Você era um cara pobretão, um cara que estava lá, cuidava das ovelhas do teu pai, nada. E eu te dei tudo, cara. E você mandou assassinar o cara que era teu homem, um dos braços direitos teu. Viram você? Pegou a mulher dele. E agora você ficou. Uma coisa pior que a outra. Davi, a tua casa, por causa do pecado, seus filhos serão visitados com a maldição. Então, talvez você está aqui e você tem muitos desafios. E se você não tiver um olhar sistêmico, um olhar geral, você nem sabe o que o seu pai, o seu avô cometeu no passado e que afetou sua vida. Ah, Jesus já quebrou tudo. Jesus quebrou tudo e você não entendeu o seu sistema, não resolve muita coisa. Porque às vezes Jesus quebrou, mas você, as famílias vivem aquilo que a gente fala de repetições das maldições dos pais. E às vezes, isso está no DNA, como eu disse, no comportamento. Quer ver uma coisa aqui? Quem tem um filho aqui, quem tem um filho aqui ou uma filha que é simplesmente... Você diz assim, meu Deus, é 99% parecido comigo ou com o meu marido ou com a minha esposa. Levanta sua mão assim. Você diz assim, não podia ser tão mais... Faça assim para a gente ver aqui. O pastor César tem uma história familiar. Ele não falou aqui, né? Ele já deu esse testemunho aqui na Rede da Família. Mas ele, quando foi adolescente, ele foi para o intercâmbio nos Estados Unidos, e ali ele, numa formatura lá, ele estudou lá, e aí teve um crush. Teve lá um namoro lá, e depois desse namoro, de uma noite abençoada lá, ele voltou para o Brasil. E depois de 30 anos, ele recebeu um telefonema. O senhor pode ser o meu pai. Pai nada, daddy. E ele recebeu essa procura, nós estávamos na mesa lá de jantar da casa deles. E para encurtar a conversa, né, ele foi conhecer, né, era um filho que ele não sabia e precisava saber o que, que foi que aconteceu. Uma coisa de adolescente, tinha 17, 18 anos, e num envolvimento sexual, engravidou a pessoa, ela nunca disse nada para ninguém, mas a história foi apertando lá para eles. Para resumir, no dia que nós conhecemos esse filho, ele nunca tinha visto César, nunca passou uma hora com ele, mas aquele filho... O nome dele é Lance. O Lance, gente, simplesmente anda igual o César. Tem costumes igual o César. Altura do César. Inteligência para negócios como o César. E quando a gente via ele, disse, meu Deus, os filhos, o Cezinha e a Gláucia, né? É claro que é de outra mulher, mas... Nenhum deles, apesar de parecerem muito com o pai, tem tanto aparência física e até costume se a gente assustar. O que é isso? Eu estou falando de referências físicas, mas às vezes a gente traz questões espirituais dos nossos avós, bisavós, tataravós. Às vezes as disfunções que as nossas famílias trazem, ela vem no DNA repetido, encapsulado no sangue, maldições que nunca foram quebradas. Às vezes, a cultura local, a cultura da família. Por exemplo, aqui no interior do Amazonas, a cultura do engravidar do boto é tão clara para aquelas pessoas desinformadas que não é boto que engravida. Você sabe que o boto é um avô. Você sabe que o boto é um pai, é um pedófilo. Mas dentro da cultura... Eu vi na TV Amazonas, eles falando sobre o boto, e a repórter foi numa dessas cidadezinhas, e ela com três filhas, assim, uma senhora, uma família até bonita, moças muito bonitas mesmo, e ela disse assim, você tem medo delas engravidarem do boto? Você acredita na história do boto? Eu acredito. Aí a repórter, não, a senhora está, não, moça, eu acredito, eu morro de medo dessas meninas ficarem grávidas do boto. Eu disse assim, meu Deus do céu, como é possível a falta de informação e tantas coisas que existem na nossa cultura ainda, né? Então, faz parte, por que, que a promiscuidade é tão grande nessa cidade? Tudo tem uma história, tudo tem uma origem. Agora, por que, que as famílias se tornam disfuncionais e por que, que a gente pode adoecer os nossos filhos? Que ambiente você cresceu? Você pode ter crescido num ambiente tóxico. As ambiências em que as crianças são expostas, a toxicidade das famílias. Você pode estar aqui, estar casado com um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, mas você ser uma pessoa tóxica. Você, da sua esposa, o seu marido, dizer assim, amor, poxa, você, por que você é assim? Você é sempre aborrecido, você é sempre alterada, você não tem paciência com as coisas, você às vezes está tudo na paz... E chega, parece que o clima muda, o que, que é? Você tem que mudar, e ela olha assim, pensa, mas o que é isso? Às vezes ninguém me entende, Vocês estão falando o quê? Está presente dentro de nós toxicidades herdadas de ambientes domésticos. Às vezes você pode ter vindo de um ambiente doméstico estupidamente predatório. Né? Em casas que tem muitos irmãos, né? 2, 3, 5 irmãos, às vezes há competições, às vezes há lutas, há preferências, e nós vamos ver aqui as famílias da Bíblia, como elas viveram problemas desafiadores. As principais famílias, se você for ver, é família trapo, eu sempre digo aqui. Porque você olha e diz, rapaz, olha a família de Abraão, a baixaria. Gente, a mulher que foi ser chamada mãe da fé, a principal mãe da fé, a bicha era barraqueira de bater nas empregadas. Ela dominava seu marido, ela conduzia as coisas, ela era uma colérica firme, muito forte. A Bíblia fala das filhas de Sara. Mas se você for ver a nora dela, ela não conheceu a nora, porque esse filho dela só casou com 40 anos. Então você pode imaginar o que, que é essa mãe firme. Quando ela morreu, o filho tinha 40 anos, não tinha casado, não tinha conhecido nenhuma moça. Aí o pai disse assim, pelo amor de Deus, eu tenho que casar esse filho. Mas essa presença dessa mãe era tão firme, tão forte. Mas quando vem a mulher para casar com Isaac, o filho de Abraão, vem uma outra mulher muito forte, muito determinada e muito interessada em dinheiro. Dinheiro, diga dinheiro. E ela traz desgraça familiar. Essa moça que casa com Isaac, se chama Rebeca. A Bíblia diz que ela era linda, igual você, mulher que está aqui hoje. Você acredita nisso? Amém, né? Amém. Amém, irmã. Tudo é pela fé. Mas a Bíblia fala. E quando, você imagina, o cara chega lá na sua cidade, na sua casa, rapaz, eu vim buscar aqui, estou atrás de uma moça, aí você é muito linda, solteira, vai casar com quem? Ah, um milionário, filho do maior fazendeiro lá daquela região, é? Como é que você prova isso? Não, inclusive eu quero te dar esse monte de presente, esse monte de joias, esse monte de coisa, isso é seu. Ela disse, de onde tu vem tem mais? Ele disse, isso é nada. Ela disse, eu quero. Eu quero, eu amo esse homem. Tem mulher já rindo aqui, ó. Minha irmã, se você já casou, você já queimou a sua última oportunidade de ser mais próspera. Entendeu? E aí, ela sem, amados, o que ela viu foi dinheiro na frente dela. E ela disse, eu vou. E foi, casou com Isaac. Viu, disse que ela era muito linda. Ela teve filhos gêmeos. Quando esses filhos cresceram, ela trouxe desgraça também por causa de dinheiro. Ela queria a herança do marido. O marido dela estava vivo e ela queria pegar aquela herança e dar para o filho preferido. E como ela manipulou tudo aquilo, trouxe desgraça para dentro da casa dela. Trouxe uma desgraça que um dia ela chegou chorando. Isaac, eu quero morrer. Eu disse, você que causou isso? Porque no dia que ela enganou o filho e fez com que o testamento que era para o filho mais velho fosse para o filho mais novo, ela fez essa manipulação financeira, respaldada, legal. Ela enganou o marido, enganou o filho. Aí por isso que a gente pergunta assim, todas as mães amam todos os filhos? Sim ou não? Não. Toda mãe ama todo filho? Da mãe, ei, pode tirar isso da sua cabeça. E aí a gente vai confrontar você com algumas coisas, porque a gente às vezes vai precisar olhar e perceber algumas coisas, até das nossas mães. Porque às vezes a gente tem algumas crenças familiares e coisas que não se mexem. Amor de mãe é sagrado? É. Mas toda mãe tem coração sagrado? Não, não tem. E nessa família, olha, família do céu, família patriarcal, a família que Deus disse vai ser exemplo, ela botou os filhos em enrascada, e esse filho que foi enganado disse assim, é mãe, pois a senhora vai ver. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no, foi lá no meio das mulheres piriguetes, trouxe duas prostitutas e disse assim: vão morar aqui dentro da sua casa. E elas eram aquelas bicha velha abusada. Pensa teu filho trazer. Pensa aí. Pensa o teu filho trazer para dentro da tua casa. Vai ali na... Como é o point aqui da cidade? O... Ninguém sabe, meu texto. Quem? Como é? É, meu Deus. Itamaracá. Vai lá no... Acabou? Ah! Eu cheguei aí diferentes vezes no Itamaracá fazer evangelismo com a minha quase, na época, quase noiva. Nós íamos fazer evangelismo lá. Pregar o evangelho ali. Mas imagina seu filho vai lá e assim, de propósito, vão dormir aqui no meu quarto, a senhora vai se invocar? E o pai lá, cego, acamado. Você sabe que filhos homens, muitos deles, às vezes, depois dos 18, 19 anos, se eles são rebeldes, eles vão peitar pai, vão peitar mãe, e quem tira eles? E ele fez isso com a mãe. E elas brigavam, e a Bíblia diz que elas eram tinhosas com Rebeca. Quem causou esse problema? Quem quebrou aquela paz que existia dentro da família? Essa mãe, com uma disfunção, com um interesse errado dentro do seio da família. O que aconteceu foi que esse filho chegou com ela: mãe, o que a senhora fez não se faz, o papai vai morrer, num dia, no outro eu mato o meu irmão. Imagina você que é mãe ouvir isso de um filho adulto e você saber que teu filho está quase lá na família do norte. Tu já sabe que ele anda com a galera da FDN ou do PCC. Porque Esaú era assim. Esaú deu muito problema como filho. Ele desprezava as coisas de Deus. Ele não dava valor. E quando ele disse isso para Rebeca, mãe conhece filho, ela disse assim: ele vai matar o irmão. E ela chega com o pai assim: resolve isso, aquilo outro. Quem criou o problema? Quem criou o problema? Diga assim: a mãe. Quem criou o problema? Diga a esposa. A mãe criou o problema para os filhos e chega com o esposo e diz: eu vou morrer, eu não aguento mais, resolve. O problema que ela criou. A origem do problema começou na mãe que ama os filhos. Amo meu filho. E aí a gente quer desmistificar algumas coisas, que você precisa ter um olhar de Deus mais aprofundado quando as nossas manipulações, as nossas estratégias, se nós não usarmos em Deus, nós podemos ser os principais adoecedores de nossos filhos. O que aconteceu? Ela disse: você tem que dar uma solução. Levou o caso para o marido, e o caso foi assim: manda ele para a casa do teu irmão, nesse outro país. É o jeito. E esse filho, quando o irmão soube que ele ia embora, Jacó, que foi o filho que enganou, saiu sem roupa, sem nada, fugiu. Naquele dia, aquela mãe que amava tanto aquele filho, perdeu os dois filhos. Porque um foi embora sem dar notícias, ela sabia que ele ia ter que achar a casa desse tio, mas não tinha comunicação como nós temos hoje. E ela ficou anos sem ver seu filho. Anos! Então, a caminhada aqui nossa é, por mais que nós tenhamos promessas de Deus, se nós não seguirmos a jornada que Deus tem para nós, nós podemos destruir a vida dos nossos filhos. Levanta a sua mão direita e diga assim: tenha misericórdia de mim, Senhor. Amém? Agora, vamos olhar um pouquinho aqui para os desafios das nossas famílias nos dias de hoje. Falta de dinheiro, dá bronca na família? Falta. Temos problemas de cobrança social, escolas, notas. Quem aqui tem problema De repente tem que estar na escola lá, que o teu filho apronta, e você tem que sair do trabalho, que a diretora chamou, o professor chamou. Às vezes é excesso de carga horária de trabalho, excesso de serviços levados para casa. São problemas das famílias atuais. Outra coisa, falta de lazer na família. As famílias não têm lazer, né, por causa dos excessos de atividade. Crianças vivem sempre no mesmo ambiente, que cheio de toxicidade. A falta de dinheiro de muitas famílias faz com que essas famílias não tenham certa proximidade nem comunhão familiar. Desentendimento conjugal. Meu Deus do céu, tem muita briga dentro das famílias? Muita. Você sabe que as brigas dentro das famílias, elas são extremamente adoecedoras. As brigas nas famílias são capazes de colocar tanta dor dentro da criança que você não tem ideia do nível de adoecimento. Excesso de atividades, de coisas para executar, trânsito, canseira. A gente vive numa cidade muito quente. Olha aqui um pouco para nós. Manaus é uma cidade muito quente, isso gera estresse, aborrecimento. Se você não tem um ar-condicionado, se você não tem um conforto mínimo, você dorme mal, acorda mal, vai trabalhar mal, se pega um ônibus que não tem, que é lotado demais, imagina a sua vida no dia a dia. Né? Outra coisa, pai que muitas vezes trai a mãe, aí começa a confusão dentro de casa por causa da imoralidade. Aí o filho vê mãe chorando, vê muitas vezes pai. Hoje a nossa sociedade, né? O feminicídio altíssimo na nossa nação, essas crianças crescendo sem essas mães porque foram assassinadas por seus pais, pais desligados da vida familiar. Imagina, você pode imaginar um pai que as coisas estão acontecendo, ele não está nem aí. Por exemplo, a geração de pais, os pais hoje, da geração Y, que são os pais de 20 até 35 anos, a maioria deles não sabem ser pais. Eles não tiveram referenciais paternos fortes, sólidos. Por isso, muitas vezes, eles não sabem ser pai, eles deixam os filhos soltos. Outra coisa, drogas nas escolas, liberalidade sexual, gravidez na adolescência, a homossexualidade nas escolas, crescente, berrando, entrando, invadindo as casas, invadindo as famílias. Isso gera preocupação nos pais, amizades erradas, pornografia. Você às vezes, se você tem uma palavra muito do expulso o filho de casa, hoje você expulsa ele de casa, tem um drogado que adota ele, tem um traficante que adota ela. Pais que não entendem os conflitos dos filhos, filhos que têm muito conflito porque o pai é um bêbado, a mãe só cobra que o pai realmente é preguiçoso, a mãe é que tem que se esfolar para trazer recursos para dentro de casa. Essas situações geram desordens familiares. Às vezes você está tão embolado com elas que não percebe. E esses pequenos, talvez vamos olhar não para os pequeninos lá dentro de casa, vamos olhar para a sua história. Como foi a sua história, família? Como você cresceu? Porque a nossa família de origem é a nossa referência maior. A nossa família de origem é a referência máxima que nós temos. E aí, eu quero ver aqui, nós vamos ver uma pequena encenação aqui. Pode tirar aqui. Do que algumas famílias vivem e as consequências, e ao longo desse seminário nós vamos estar falando, você vai estar vendo. Bem rápido e bem direta.
Mamãe está aqui. Passo o dia inteiro fazendo. Estou cansada. Estou me sentindo sozinha. Estou desanimada.
Não sei mais o que fazer.
Tá fazendo o que aí, Lia?
Tá cego por acaso? Não tá vendo o que eu tô fazendo? Tô arrumando as coisas.
Então para tudo isso aí. Põe minha janta. E pega aquela cervejinha que eu comprei ontem e põe na mesa também.
Jantar? Tu não me falou que tu vinha jantar não, querido. Eu já dei jantar para as crianças.
E eu preciso passar memorando, e-mail, alguma mensagem pra dizer que eu venho comer em casa?
Claro que sim. Você não se comunica comigo? O teu problema é que tu não fala comigo. Não passa uma mensagem, não fala onde está, pra onde você vai. Eu não sei sobre você.
Eu tô em casa, então agora faça o que eu tô te pedindo. Porque isso daí os meninos podem fazer.
É? Pois é, só que você não viu o seu filhinho me desrespeitando dentro da minha casa. É sim, o teu filho José gritou comigo, disse que não ia fazer. Eu não tenho responsabilidade sobre ele. Quem é você enquanto pai?
Eles não gostam de você, ele e o Benjamin não gostam de você porque você não os ama como mãe. Não tem culpa porque a mãe dele morreu.
Se eles não veem isso em você, que dirá como é que eles vão aprender? Quem você pensa que é, Jacó? Você tem sido um péssimo pai, um péssimo marido. Você é péssimo em tudo.
Tu nunca tá satisfeita com nada, mulher. Nada do que eu faço aqui te agrada. O que que eu posso fazer?
Eu também trabalho, eu também trago mantimentos para casa. Além do mais, eu cuido da casa e cuido das crianças. Você não tá vendo como ela tá?
Não quero saber, eu quero que tu cuide bem de mim. Eu quero sentir aqui esse cuidado, porque eu não tô sentindo nada, não. Tem muito tempo que eu não sinto isso.
É? Você não sente porque você tá procurando lá no teu computador? Você acha que eu não vi? A pornografia que tu anda vendo, se alimentando, tu é falso, prepotente, ignorante, altivo, Jacó. Tu é adúltero. Tu é falso! Tu vai pra selva! Ai, eu tô orando! Tô orando! Oi, meu pastor, meu discipulador! Mas aqui, que tipo de homem que tu é?
Eu procuro sim pornografia. Tá lá, tá no computador. Tá lá no WhatsApp. Mas sabe por quê? Tem quanto tempo que a gente não transa? Quanto tempo que tu não faz sexo comigo? Tem mais de um ano, se eu contar aqui. Mas agora, quem não quer mais sou eu mesmo. Eu vou me virar sozinho. E não tô nem aí com quem possa dizer. Tu não vai falar nada na célula, nem para aquele pastor, nem pro líder de célula, que eu não quero saber disso. Ele não precisa saber de nada disso.
Tu é mentiroso, Jacó. Mentiroso, dissimulado. Ai, tu me irrita.
Cala a boca. Tu não me chama de mentiroso. Tu não sabe,
Jacó,
o que eu posso fazer contigo.
Sai, me solta, tu tá me machucando.
Presta atenção, mulher, porque sou eu que te sustento. Sou eu que coloco as coisas aqui dentro de casa. E se tu abrir a tua boca pra ficar falando alto aí, eu vou te mostrar quem manda. Se tu quiser ir embora, vai embora. Eu não tô nem aí. É melhor viver sozinho do que dormir do lado do inimigo.
Vem, filha. Vem, meu amor, vem.
Essa é a realidade de milhares, milhões de lares e famílias que são diuturnamente afetadas pelos problemas do casal. Uma cena forte, mas muito clara, né? Cada um cobrando o papel de um do outro. Mas tem um pequenininho aqui, uma pequenininha aqui. E talvez, eu quero que você olhe, esse seminário a gente vai trabalhar muito, você vai sair um pouquinho de você vai olhar para o que você viveu. Se você viveu isso que essa criança, talvez você era essa criança que vivenciou briga dos seus pais. Já vai crescer com uma patologia. Se você é uma pessoa que vive brigando com seu marido, seu casamento tem uma patologia. Seu casamento é adoecido. Você está aqui, vive brigando, já há um adoecimento. Se você está aqui, não tem comunicação nenhuma com os parentes dele, com a sua sogra, com a mãe dele, ou vice-versa, Tem uma patologia no seu relacionamento. Você está aqui, você não tem comunicação com seus filhos, ou a comunicação, ela é sempre muito difícil, é briga mesmo, é só cobra. Tem uma patologia dentro da sua família, já tem um adoecimento estabelecido. E o adoecimento das famílias, ele, por que que é que está se esfacelando tanto nessa geração? Por que que cresceu tanto? Porque a sociedade perdeu os valores das famílias. E a nossa função hoje, como igreja e povo de Deus, é olhar para aquele que criou a família e dizer assim: Deus, como que eu posso evitar isso? Como é que essa mulher aqui vai poder ir para a cama com um homem grosso desse? Que ela se sente desvalida, né? O número de mulheres hoje desvalidas, sem valor, que se vê na relação só para cuidar de filhos, e que esse homem chega, que não valoriza, o que cobra, que exige, está brigando aqui, e aí daqui a pouco na cama, passa o pé na perna dela, lá vamos fazer sexo, você nunca mais fez isso, aquilo, outro, e aquela mulher está lá. Aí ela pode até vir aqui para a igreja, ouvir uma mulher ser sábia, a lida com isso, mas que confusão, como que você sabe, como é que eu vou lidar com esse homem, como eu vou deixar esse homem entrar em mim? As mulheres vivem muitos conflitos sexuais, porque de repente aquele homem entrando nela, aquele homem que muitas vezes ela quer vomitar, e aí o cara é um brutamontes, a gente brigou, o cara não pede perdão, e aí sai, e aí às vezes ele quer chegar à noite, parece ficar bonzinho ali e tal, e passa 2, 3 dias, uma jorrada de homens não pediu um perdão a essa mulher. Aí depois ele vem, ele quer botar o negócio dele dentro dela. Um pênis que entra numa vagina, e para você, homem, pode ser só um ato sexual, uma relação normal, só transar, como ele usou até o termo aqui. Mas esse pênis que entra, ele não só machuca a região, porque a mulher não vai conseguir lubrificar. Para ela lubrificar, ela tem que querer. Ela tem que se sentir atraída por aquele homem. Para que a região vaginal dela esteja preparada para o ato sexual, ela precisa estar lubrificada. E lubrificação vai falar também de um bem-estar, de querer estar com aquela pessoa. E não tem. Então, com certeza, ela vai adoecer, ele vai penetrar e aquilo vai entrar rasgando. Rasgando na maneira de dizer que rasga uma alma, que rasga um coração, que rasga um futuro, que enrijece uma alma. Os pais são responsáveis por manter a ordem e o equilíbrio emocional da família. O problema é que quando o casal está ali discutindo, brigando, eles esquecem que eles são responsáveis de manter o equilíbrio emocional da família. Um grupo de psicanalistas franceses, estudando sobre a escola francesa de psicanálise, estudando sobre os doentes que andam vagando pelas ruas do mundo inteiro, dentro das várias pesquisas desses doutores, eles descobriram que mais de 90% desses transeuntes, esses mendigos que estão ali, o problema deles começou dentro da família. E o nível de estourar, de adoecer, de, sabe aquela hora que se eu pudesse desaparecer, se eu pudesse sair, mas às vezes você vê que a maioria, um grande número, são homens. Parece que os homens é mais fácil. E muitas vezes as mulheres não fazem isso porque elas amam aqueles pequeninos que dependem delas, então ela se sustenta, se segura ali. Só que a sociedade está tão adoecida que nem as mulheres estão mais aguentando. E aí existe assim ainda aquilo que nós chamamos de predisposição psíquica ao adoecimento mental, à loucura. Então, se eu carrego aquilo, eu já tenho uma predisposição. Se eu carrego comigo uma predisposição mental para enlouquecer, para fazer quadros, especialmente suicidas ou quadros depressivos, eu já tenho isso. E eu vivo num ambiente como esse, insalubre, eu vivo num ambiente tóxico como esse, esse adoecimento vai aumentar. E se a predisposição já está presente no organismo, é como um câncer, uma predisposição familiar de um câncer, e você fumou durante anos, o câncer que esteve ali, aquela predisposição celular em você, você deu açúcar com mamão para aquilo funcionar e eclodir. Então, esses psicanalistas franceses, debaixo de pesquisas e estudos, não só com os franceses, mas também com os americanos, eles, na caminhada e na pesquisa, descobriram que eles vamos então tratar, já que eles não têm, que o adoecimento que começou na família, e a gente vai tratar com medicação, vai fazer protocolos, vai seguir isso, aquilo, outro, e vamos reinseri-los na família. A maioria não queria voltar para o sistema familiar adoecido. Você pode ter aqui um sistema familiar doente, doentio. E se o seu sistema familiar, ele for doentio, quem está fazendo parte do sistema vai adoecer. Quem estiver nesse bolo ali vai ser vitimizado. E às vezes a gente vê as repetições das maldições familiares que vêm por gerações, uma atrás da outra, que é comum a maldição estabelecida ali. E quando a família não trata como deveria, piora. Oi? Eclesiastes 10:10 diz assim. Eclesiastes 10:10. Se o machado, vê aí a palavra machado. Se o machado estiver cego, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Ok? Esse texto está falando assim, ó. Eu quero que você olhe para a sua família aqui. E Deus está dizendo assim, ó. Para você manusear a sua família, você vai ter que usar ferramentas. E uma das ferramentas para fazer, para a sua família dar certo, é você ter sabedoria. Ter o quê? Sabedoria. E ele diz assim, ó, se o seu machado, se o machado corta a árvore, mas se o seu machado for cego, você vai ter que botar mais força, trabalhar mais força. Aleluia. Gente, isso era fazer parte da cenografia aqui, da sonoplastia. Se o teu machado estiver cego, você vai ter que trabalhar mais. Você pode achar aqui, apóstolo Arão, se o meu marido deixasse de fazer isso, tal, 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 nós seríamos uma família muito melhor. Hoje, e nesse seminário, eu não quero falar sobre o seu marido nem sobre sua esposa. Eu quero falar sobre você. Posso ver, amém? Porque se começa a partir de você, e você começar a entender os seus ciclos, o seu sistema familiar, de onde você veio, e o que, quanto você contribui, e o sistema familiar, de onde ela veio, ou ele veio, e você tiver a ferramenta certa aqui, Deus está te dizendo que você vai ter menos esforço para ver as coisas funcionando. Eu posso ouvir, amém? E ele diz assim no texto, coloca aí de novo, ele diz assim, a sabedoria assegura o sucesso. Então a maior chave nossa, independente da origem, de onde a gente veio, hoje é a gente aplicar a coisa certa, a sabedoria. Por exemplo, quando a gente olha para as famílias, olha os modelos familiares que a gente vive na nossa sociedade hoje, gente. Você pode estar aqui e dizer assim, meu Deus, as famílias no passado eram melhores isso, aquilo, outro, mas vamos ver aqui as configurações, hoje a sociedade no século XXI, na pós-modernidade, as configurações, tem tantas configurações familiares, e aqui todo mundo tem uma configuração diferente, que quando essas configurações começam, você começa a olhar para elas e você diz, meu Deus, isso aqui é minha família. Né? Talvez você nasceu numa família nuclear, né? Como é que é essa família nuclear? Tem pai, tem mãe, tem filhos, só essa é uma família nuclear. Ah, família tradicional, né? Também conhecida como família tradicional. Mas você pode estar aqui e você nasceu ou você vive o seu casamento numa família monoparental. Quem são? É o pai solteiro, a mãe solteira. Você pode ter vindo aqui de um lar que a sua mãe ralou muito para você ser alguém na vida. Não, volta ainda, volta outra aí. Ou você pode ter sido criado só pelo seu pai. Você sabe o que está acontecendo agora? No passado era o maior número de mulheres, famílias, mulheres que eram mães de família. Hoje o número de pais, que só são eles, as famílias monoparentais, pais que estão ficando com filhos, mulheres que estão deixando mesmo os filhos com o pai, ó, indo para a vida. Está crescendo. Antes a diferença era tipo assim, de 70% as mulheres, as mães solteiras, 70%, 80%. Hoje está diminuindo isso. Está quase se igualando. Às vezes está 40%. Ou seja, o maior número de mulheres estão saindo daquele ciclo. E uma família monoparental vai... Quem veio de um sistema familiar monoparental vai vir com alguns vácuos, alguns vazios, que quando ele chega para fazer o seu, construir o seu sistema familiar, vai dar alguns problemas. Mas vamos falar mais adiante. Você pode ter vindo, nascer numa família mosaico. E hoje a nossa sociedade está cheia das famílias mosaico. Você casou, teve um ou dois filhos, se divorciou. Ela casou, teve um ou dois filhos, ou um só, divorciou. Vem morar junto. Três filhos. É a família coxa de retalho. Mosaico é aquela coisa, né? Ou também estão chamados assim, né? Então deixa eu te falar aqui como terapeuta familiar para você entender essa desorganização das famílias. Por que tá tão desfacelado isso? Não é lá. Eu quero saber qual foi sua família. Da onde você veio? Como é que você cresceu? Foi numa família mosaico? Foi numa família monoparental? Foi numa família nuclear? Você pode estar aqui, seus pais estarem casados? Mas vamos mais adiante, outro tipo de família, família extensa ou consanguínea. Gente, sabe aquela família que todo mundo mora aqui em Manaus, é muito comum ainda, nas estâncias. E aí a mãe e o pai tem aquele terreno grande, aí constrói a casa do filho, do outro, para cima, para baixo, para os lados. Tá rindo, né? Tu já saiu da estância? Isso, graças a Deus, aleluia. Quem cresce numa família extensa dessa, todo mundo se mete. É ou não é verdade? É uma confusão? Tem uns momentos de alegria, mas tem hora que o barraco desce. O cão come no couro. Né? E às vezes filhos que crescem nesses ambientes, que tio se mete, que tia se mete, que o parente lá vem, dá opinião, aí a mãe tá por perto, a sogra... Isso na cabeça de uma pessoa. Aí eu vim de uma família do barraco. Aí caso com uma moça que veio da família nuclear, que todo mundo tem aquele sistema de discretos, aquilo outro. Aí faz um jantar ali pro teu pai, pra tua mãe, vem todo mundo e se mete e entra na cozinha, mexe as coisas. Dá problema? Muito problema. Ok? Você talvez pode ter sido nascido numa família polifamília. Teu pai tinha O teu pai tinha outra mulher com outros filhos e às vezes ele queria até agregar. O meu pai quis fazer isso. A minha mãe dava com os pés no peito dele. E um dia minha mãe cansou. Minha mãe cansou porque ela nunca aceitou isso. Sabe aqueles homens que querem... Não, é... Pode todo mundo... Você não precisa morar na mesma casa, mas sabe que tem. Fiquem amigas. Fiquem amigos. Polifamílias. Está comum isso? Está. Está comum. Polifamílias. Ok? Outras famílias. Famílias homoafetivas. Está crescente isso? Muito pouco. Eu quero dizer para você que o que nós estamos falando aqui, que nós vamos trazer esses dias aqui, vão trazer luz sobre muitas trevas que você pode ter vivido. E essa luz vai gerar paz para você. Vai gerar bênção para você. Nossas famílias serão curadas. Nossas famílias serão saradas. Nossas famílias serão abençoadas. Nossas famílias serão benditas. Levante sua mão e comece a orar pela sua família agora. Mas eu quero que você faça uma oração antes de eu te orar e te abençoar. Feche os seus olhos e diz assim: Espírito Santo, me ensina sobre mim e a minha origem familiar. Porque eu sou quem eu sou. Eu quero ser, meu Deus, um instrumento de cura. E se há fatos na minha história e na origem da minha família que comprometem o meu sistema familiar atual, sara-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Ore por você nesse instante. Faça uma oração por você. Ore por você. Diga: me ajuda. Talvez você está no meio de uma crise familiar. E antes da gente terminar aqui, se você diz, veio aqui hoje, você diz: pastor, eu preciso de uma oração pela minha família. Estou numa situação que eu preciso de oração. Vem aqui à frente. Antes de nós terminarmos, nós vamos orar pela sua família. Nós vamos pedir que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor mude situações. Que quebre cadeias. Quebre amarras. Talvez sua família está a um passo de ser destruída. Talvez a sua família está sendo visitada pelas drogas, pela imoralidade. Talvez você veio hoje à noite aqui com muita dor. Você está dizendo assim: eu preciso de oração. Eu preciso que a minha família seja visitada pela glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse instante por essas pessoas, aqueles que tiveram coragem, até os que não tiveram, meu Deus, de vir. E nós sabemos, há tantas demandas familiares aqui, tantas histórias, meu Deus, segredos de família, meu Deus, demandas, Senhor, abusos físicos, verbais, meu Deus, sexuais, abandonos, meu Deus, violências, meu Deus, oh meu Pai, desprezo, meu Deus, tudo aquilo que sequela, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que maltrata, tudo aquilo, meu Deus, que se estabeleceu no seio dessas famílias, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada pessoa nesse auditório, que o Senhor visite cada pessoa que está online assistindo. Nós impomos as mãos sobre essas pessoas, meu Deus, esses pastores que têm história de vida, de sobrevivência, de terem vencido famílias, de terem vencido suas dores, de terem quebrado as maldições das suas famílias, ao tocarem nesses homens, nessas mulheres, que eles liberem vida, que eles liberem paz, que eles liberem, meu Deus, a tua graça, a tua força, o teu mover, meu Deus, sobre cada pessoa que está nesse auditório, homens, mulheres, mulheres, o Senhor conhece as histórias, meu Deus, filhos que foram abusados, filhos que foram abandonados, mulheres aqui que foram abandonadas por seus pais ou por seu marido, homens, meu Deus, que foram violentados fisicamente por pai abusador, mãe abusadora, e que hoje, meu Deus, tem dores aqui, mulheres que perderam pessoas amadas e queridas por causa das suas dores emocionais, suas feridas emocionais. Meu Deus, nós oramos pelo teu povo, nós declaramos a tua vida, a tua graça, o teu mover, o mover do teu Espírito sobre o teu povo, e eu quero profetizar e declarar, meu Deus, nossas famílias serão saradas, nossas famílias serão curadas, nossas famílias serão abençoadas, nossas famílias experimentarão libertação. O ciclo maldito das famílias, das nossas famílias, não permanecerão sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que a tua casa é bendita, a tua casa é abençoada. Eu quero profetizar que o teu casamento é abençoado. Eu quero profetizar, tu terás uma família abençoada, tu terás um casamento abençoado, tu viverás a paz, a alegria, a prosperidade, a maldição. Se houve maldição na casa do teu pai, essa maldição não vai chegar na tua casa. Se havia maldição na casa da tua mãe, essa maldição não vai chegar na tua casa. O Espírito de Deus vai te guiar, o Espírito de Deus vai te cobrir, o sangue de Cristo é sobre ti, e nenhuma obra do inferno prevalecerá sobre a tua casa. Tua casa é bendita, tua família é bendita, e onde a maldição entrou, hoje eu declaro, fora em nome de Jesus. Em fora em nome de Jesus, fora. Por isso você vai dizer: entra, mexe, Senhor, entra na minha casa, mexe com essas estruturas.
Todas as feridas,
que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vitória na tua casa, na tua família. Que o Senhor abençoe as obras das tuas mãos. Senhor, faz seja contigo, guie tua casa, abençoe tua família, em nome de Jesus. Você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre você. E amanhã, rede de homens, vamos ensinar os homens o caminho da prosperidade. E esse será um ano de grande conquista para você.